quando eu falo em corporeidade, em corpo, em filosofia clínica, eu estou falando do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros? É isso que a gente fala? Não, não é. O que quer dizer isso? Que se pela historiografia de uma pessoa, a casa onde ela vive, o jardim onde ela costuma passar tarde, tomar o chimarrão dela, o mate com os amigos, a biblioteca que ela tem e os filhos, se isso constitui parte da somaticidade desta pessoa, então isto é a corporeidade dela, e não a pele, os ossos, os nervos, que é uma definição médica, não é? Aristotélica, para uma convenção. Quer dizer, pela historiografia da pessoa, o filósofo clínico terá mais ou menos um mapa aproximado do que vem a ser corpo da pessoa. E esse mapa, às vezes, vai nos trazer uma pessoa que tem face, que tem no lugar do tronco um lindo lago, no lugar das pernas um jardim. Outras pessoas não. Outras pessoas terão como corporeidade os animais de estimação, os vestidos, as coisas que tem no armário, e o céu, o horizonte estrelado sobre a cabeça como a corporeidade. Isso é determinante quando trabalharmos corpo. Lembrem que para algumas pessoas, corporeidade não tem peso subjetivo. Quer dizer, corpo e nada para algumas pessoas é a mesma coisa. Elas estão vivendo outras coisas na vida delas. Alguns vivem fé, outros vivem ideias complexas, outros vivem outras coisas. Então, para algumas pessoas, o que nós chamamos de corporeidade é irrelevante. Ocupa a décima categoria e o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, para alguns, é meio de transporte, é uma carroça, é um carro, é algo que vai me levar daqui até a PUC, daqui até o centro e só. É para isso que serve, é um corpo instrumental. Não incomodando, a pessoa não sequer presta atenção à existência dele. Isso, grosseiramente, é uma revisão do que nós estudamos em filosofia clínica por corporeidade, por corpo, ok? Na nossa aula de hoje, o tema é em direção às sensações, ou seja, os vetores de indexação aos pressupostos somáticos, como trabalhar isso em clínica. Só que, por se tratar de uma aula avançada, nós vamos, como eu mandei o e-mail para os senhores, nós veremos por fatores reversos. Nós veremos na nossa aula de hoje por aqueles princípios muito avançados da materialidade do pensamento, que pede mais uma revisãozinha de 2 minutos. Quando tiramos a historicidade de uma pessoa, muitas vezes nos deparamos com isso que vem a ser a materialidade do pensamento. O que quer dizer isso, a materialidade do pensamento? Para algumas pessoas, o pensamento, no bojo de tudo aquilo que é computado, juízos, valores, buscas, emoções, etc., o pensamento, para algumas pessoas, possui determinação tópica, ou seja, ele tem peso subjetivo, poder de força, de veto. Então, para algumas pessoas, quando elas pensam, você fala, fulano se machucou, e se machucou nas mãos, a pessoa se encolhe, ela sente aquela dor. Só o pensamento em torno daquilo, para alguns, é mais factível, mais contundente do que a própria ação física, sensório motora sobre aquilo. Ou seja, para essas pessoas, é fundamental uma política educacional do pensamento, pois, para elas, o pensamento tem força superior, muitas vezes, a um próprio evento físico. A menção de estapear uma pessoa ou de acarinhar uma pessoa, simplesmente ela pensar nisso é mais forte do que a própria ação de acarinhar propriamente dita. Vejam que isso é o contrário da teoria de David Hume, não é? Que nós estudamos na academia, no entendimento humano, no ensaio do entendimento humano, quando ele diz ao contrário disso. Ele diz que quando um fator físico ocorre, ele tem ali a força máxima. A partir daí nós temos ideias fortes, ideias fracas, ideias derivativas, até que isso some. Que a lembrança de algo será menor do que esse algo. David Hume estava falando provavelmente como ele entendia as coisas. para cada pessoa, em filosofia clínica isso será diferente, não há mais um manual. Para algumas pessoas, o pensamento, então, possui uma materialidade. Elas podem fabricar coisas com o pensamento. Desde elementos derivativos, ou seja, você pensa, daqui 2 anos eu terei uma casa bonita que eu estou construindo, quer dizer, e se programa para isso e vai em direção a isso. Até propriamente a formação reticular de tumores, cancros e inclusive elementos ablativos, quer dizer, o expurgo de fatores somáticos muito insidiosos e graves, ok? Alguns dos colegas que são médicos, a Fernanda está tentando entrar lá da Suíça, não é brinquedo, vamos tentar puxar a Fernandinha. Alguns colegas que trabalham na área médica já viram isso acontecer, ok? Já viram várias vezes pessoas darem entrada no ambulatório, uma suspeita de angina e a pessoa está com metástase e provavelmente durará pouco tempo nos pulmões, nos rins, às vezes no cérebro e às vezes, contra toda a prova médica, contra toda a prova cientificista da nossa época, há um recuo, há uma remissão desses valores laboratoriais, de tal monta que a pessoa às vezes fica bem e vai embora. Isso não é uma ciência exata e há muita gente que morre e nós não sabemos, não há uma régua pela qual nós podemos dimensionar e dizer isso será assim ou assado. Estamos tratando de aproximações. Fim do resumo. Agora vamos tratar diretamente da nossa aula de hoje, ok? Bem, então para isso eu selecionei alguns trabalhos, algumas coisas. Quando nós lidarmos com pessoas que possuem, vejam, nós estamos vendo, é o tema desta aula, a materialidade do pensamento para aquelas pessoas que assim o têm, não são todas, para algumas o pensamento é irrelevante, periférico, não apita nada, mas para aquelas para as quais ele tem determinação, força em relação às demais coisas que ocorrem na pessoa, nós estamos tratando disso em direção ao que denominamos corporeidade. O primeiro exemplo que nós vamos ver é uma pequena obra publicada pela LPM, Cartas a Theo, de Van Gogh. É uma coletânea, né? Havia muitas outras, eles selecionaram algumas e publicaram aqui. A maior parte delas é do Van Gogh, Theo escreve uma ou duas, quando muito. E o Van Gogh era um homem que possuía isso que estamos falando. Para ele, o pensamento tinha consequências muito, muito insidiosas, muito intensas. O pensamento para ele era muito intenso, tal qual Fernando Pessoa. A historicidade dele, a historiografia dele mostra que aquilo que ele pensava trazia para ele consequências. Até onde isso é plausível de mensuração, é uma questão a se considerar, ok? Depende de pesquisa, depende de estudos. Vamos lá. Em 30 de abril de 1889, ele escreveu para o irmão dele uma das cartas. Vamos ver o que ele diz nessa carta. Como Delacroix tinha razão, alimentando-se somente de pão e vinho e conseguindo achar uma maneira de viver em harmonia com sua profissão, ora, sempre sobra a falta da questão do dinheiro. Delacroix tinha rendas, Corot também, e Millet era camponês e filho de camponeses. A água de uma inundação chegou a alguns passos de casa. Lembre, ele morava na Holanda, naquela parte baixa de inundação, ali perto, nas proximidades de Roterdã. A água de uma inundação chegou a alguns passos de casa, motivo a mais para que a casa, tendo ficado sem fogo na minha ausência, no meu retorno, ressumasse água e salitre pelas paredes. Professora Rose Pedrosa tentando entrar lá de Fortaleza. Pronto. Bem, isso me impressionou, diz o Van Gogh. Não somente o ateliê sou sobrado, mas até os estudos, que seriam sua lembrança, arruinados. É tão definitivo, e meu entusiasmo em instalar algo simples, mas duradouro, era tão autêntico. Isso foi lutar contra uma força maior, ou melhor, foi fraqueza de caráter de minha parte, pois me restam agora graves remorsos, muito difíceis de eu definir. Acho que esta foi a causa de eu ter gritado tanto nas crises. Eu queria me defender e não conseguia mais. Bem, observem uma coisa. O Van Gogh, a pertinência, a propriedade de estudos assim que fazemos, é que mostra o elemento dinâmico, não aqueles dados isolados, sem contexto, que você estuda como a anatomia de um corpo. Aqui é o coração, aqui é o rim, ali é o pulmão. Isso tudo se movimenta, isso tudo fala, isso tudo conversa, isso tudo muda. Até, olha, você vai numa faculdade de medicina secar um cadáver, quando abrir você pensa que o médico sabe exatamente onde está um coração, não sabe. Às vezes a pessoa tirou um estômago durante a vida, o coração desceu, estava quase no meio do tórax da pessoa. Quer dizer, se nem isso é exato, imagina então a gente estudar a corporeidade por pontuações desvinculadas de situações dinâmicas. Não dá. Aqui, vocês sabem, o Van Gogh pontua os elementos. O que ele está dizendo? Primeiro ele começa a se queixar. E lembrem, como para ele o pensamento tinha materialidade, o pensamento nele provavelmente dói, é hostil, é danoso para ele. Ele pensa, olha, aquele lá tinha dinheiro, aquele outro lá não precisava porque era filho de camponês, não é? E ele recebia mesadas sistematicamente do irmão dele, do Theo, que sustentou a vida inteira o Van Gogh. Então ele coloca isso. Em seguida ele pula para um outro assunto. Que ele saiu, quando ele voltou, tinha água pela casa, a água destruiu os quadros dele e tudo mais. Parte da corporeidade dele, ainda com agravante do fato do pensamento dele, que possuía forte materialidade. Não, curiosamente, pensamentos assim sempre se instalavam próximos ou depois das crises que ele tinha. Não é? Quer dizer, eram pontuações do discurso dele. Aqui nós vamos a um primeiro aspecto fundamental. Quando tratarem no consultório de pessoas, e por favor, de pessoas, conforme que nós temos visto, cuja historicidade, cuja estrutura de pensamento pontuarem elementos como este que acabamos de ver, no qual a materialidade disso que chamamos mundo, essa concretude sensorial, estiver forte interseção com a materialidade do pensamento, uma das maneiras de modular o discurso existencial da pessoa, a narrativa dela, pode ser pelo pensamento. Pode ser. Exemplo, se para uma pessoa como para Van Gogh, você sentasse com ele, fosse possível, e dissesse para ele, olha Van Gogh, posso, eu sou teu amigo, sou... como o nome do médico dele, grande, querido amigo dele, me escapou, mas ele cita muitas vezes ao longo do livro, esse médico, amigo querido dele, dissesse, Van Gogh, posso te ajudar a limpar os quadros que molharam, as paredes poídas, caiadas, posso te ajudar a melhorar isso? Muito provavelmente ele estabeleceria melhoras subjetivas na corporeidade dele, ok? Até onde isso poderia ir e os desdobramentos a partir daí dependeriam da própria dinâmica processual. A lição aqui que subjaz, que é muito importante, é que não estamos tratando de algo que ficará à espera das nossas volições e dos nossos caminhos. Isso não existe. Achar que eu ao chegar na casa do Van Gogh, limpar as paredes, os quadros que molharam, ajudar a afastar a água do pórtico lá da entrada da casa dele, do avarandado dele, que ao fazer isso, tudo isso se comportará como um prego que eu coloco à parede, isso é uma utopia, isso não existe. Estas coisas vão conversar entre elas. O recuo das águas pode gerar nele uma esperança que vai fazer com que ele pense, vou plantar girassóis, até para plantar na próxima estação, para pintá-los na próxima estação, os meus quadros. Quer dizer, há uma interação aqui, já que se trata de corporeidade, e nós não sabemos até onde essas coisas vão. Não há um controle aqui, um rigor que nos defina. Até aqui está tudo sob controle, ok? Não há. Aqui vou fazer uma primeira parada. Bem, agora nós precisamos trabalhar fatores sistêmicos um pouquinho mais amplos. Neste início do nosso estudo sobre corporeidade, nós vimos os indicadores em torno da pessoa, né? Disso que denominamos pessoa, como um ente isolado, como uma ilha. Mas sabemos que isso não corresponde propriamente ao que vemos na clínica, nem ao que trabalhamos. Isso é apenas uma pontuação, um trecho de algo que usualmente é muito maior. Nesse sentido, nós vamos considerar agora uma obra muito bonita da Lia Luft, O Rio do Meio. Muito bonita essa obra dela. A Lia Luft, como vocês sabem, ela ficou conhecida no país, ela é uma ensaísta, uma articulista da revista Veja, hoje, né? E ela, o foco dela é a mulher, é a condição da mulher, a luta da mulher, desde do âmbito familiar e social até o âmbito existencial. Vamos ver um trecho aqui de quando ela trata da mulher e observe um vetor de corporeidade surgindo no horizonte a partir daqui. Vamos dar uma olhadinha nisso. Uma sociedade narcisista, como nas palavras da Lia Luft, uma sociedade narcisista cobra preços extraordinários a quem não conseguir escapar de seus chavões. Vejam que interessante essa construção, né? Cobra preços extraordinários a quem não conseguir escapar de seus chavões. Dois pontos. É preciso ser boa profissional e também uma linda mulher, batalhadora sem ser agressiva, discreta, até impessoal, mas também elegante, companheira, porém intrometida jamais, brilhante e, se possível, também um pouco burra. Abre aspas. Não fique o dia todo lendo. Quando crescer, você não vai arrumar marido. Os homens detestam mulheres inteligentes. Fecha aspas. Ouvi dezenas de vezes quando era criança, diz a Lia Luft. Não raro, essa malabarista vai chegando ao desespero e ao vazio diante do seu assombrado companheiro, que não consegue entender o que afinal está acontecendo. Como se compartimentará quem, além disso, ainda se permite dedicar a sua arte, seja ela qual for? Como entrelaçar imaginário e cotidiano? Salva-se quem consegue viver da melhor maneira a sua criatividade e ainda a dividir com outros. Então, esse grão se multiplica, emite uma luz que resiste e transborda. São recipientes de carvões em brasa e têm visões que tentam esconjurar com traços, gestos, música ou palavras para poderem voltar inteiras às solicitações da vida prática, que igualmente as convoca e a qual amam, às vezes, muito mais. Que texto! Que texto! O Gustavo há pouco perguntou sobre bipolaridade. Eu me pergunto como uma pessoa tracionada para tantos lados que muitas vezes não se conciliam, pode ter uma unidade, conforme o tema de hoje, em somaticidade. Me pergunto até onde divisões celulares que levam, por exemplo, a câncer e outras coisas, não são apenas o espelho de questões comportamentais e existenciais que tracionam para lados tão distantes quanto este que acabamos de ver. Não sei. Não sei. Conheço pessoas que tiveram câncer e foram muito felizes, tinham as emoções em dia, amavam, conseguiam se expor, não havia indicadores que pudessem ter o câncer. E pessoas que tiveram o câncer confirmando coisas como essas que estão lendo, além de outras somatizações. Por que umas desenvolveram e outras não? Não sei. Há dúvidas, há fatores aqui que podem apontar caminhos, mas que pedem pesquisa. E como pesquisadores, precisamos procurar por essas respostas. Não é que muitas vezes serão novas perguntas. Agora vamos tratar disso que a Lia Luft colocou. Pessoas que têm, em geral, na sua historiografia, na sua historicidade de vida, elementos particionados por trações, por oposições que não promovem uma síntese, como ela coloca ali no texto, pessoas que vivem essas tragédias do cotidiano, por vezes fazem fraturas somáticas. Okay? Essas fraturas somáticas vão se evidenciar a partir daquilo que a pessoa tem como corporeidade que nós vimos no início da aula. Por exemplo, subitamente, após uma briga com a esposa, o sujeito resolve vender a linda propriedade que eles têm, com o lago, com a casa que eles construíram. E a esposa chora e diz, não faça isso de jeito nenhum. Para um sujeito que está trabalhando aqui e que tem nisso sua corporeidade, ele pode estar fazendo uma automutilação. Ele pode estar fazendo uma fratura existencial na corporeidade, como maneira de punição, de remissão, etc., de compensação, e sabe Deus lá de que outras coisas. Bem, mas clínica é resultado de fundamento e método. O que podemos fazer aqui, de modo a pelo menos termos uma aproximação desse fenômeno? Uma ideia, olha, provavelmente está acontecendo isso. E mais, como se trata de uma aula sobre procedimentos clínicos, o que fazer a respeito? Então vamos lá, ok? Vamos ver isso com calma nessa primeira parte aqui. Se pela historicidade da pessoa, e vejam os indicadores das aulas passadas, ok? Há os conectivos, quer dizer, se isso tem a ver com a corporeidade desta pessoa, se o lago, a casa, o jardim tem a ver com a corporeidade, isso aparece como princípio de identidade. Okay? A pessoa colocará isso como princípio de identidade. Então, vamos ver, só para que vocês possam recordar esses elementos. A pessoa, por exemplo, ela coloca, me aquece muito a pele, ele se refere à tinta da casa como pele, imagina. A pele que reveste a minha casa, me aquece muito. Isso, como diferenciar que isso não é simplesmente um psitacismo, que isso não é simplesmente uma citação, um jargão, um regionalismo? Pode ser, não pode? Entre os textos que eu tinha separado para hoje, tinha ali Simões Lopes Neto, só que ele traz tanto regionalismo sulista que a maioria dos colegas não ia compreender. Então eu deixei de lado. Mas pode ser um regionalismo. Como saber que quando uma pessoa fala a pele que reveste a minha casa me aquece muito no inverno? Como eu posso saber que ele está falando da corporeidade dele e que, portanto, a casa faz parte do corpo dele? Ou simplesmente é um regionalismo, ou uma frase de efeito, ele leu isso em algum lugar e está citando pelos enraizamentos, ok? Por isso nós fazemos dados divisórios e enraizamentos, sem os quais não há como fazer clínica. Se eu simplesmente considerar a historicidade da pessoa, um dia ela está bem, um dia ela está mal, outro dia ela está mais ou menos, outro dia ela não está nenhuma coisa nem outra, como é que eu vou levar, fazer um aprofundamento? Então é com base nos dados divisórios e enraizamentos que nós sabemos o que está de fato acontecendo. Se você for a um médico com uma manchinha, e disser, é só uma dermatite, né, doutor? O senhor me dá aí um corticoide, uma coisa resolve. Eu acho que o médico não vai fazer isso. Ele vai pedir exames laboratoriais, ok? Vai fazer uma raspagem, vai ver de onde vem isso. E depois ele pode chegar e dizer, olha, isso vem do seu fígado. E é grave. Não adianta nada botar cremes e outras coisas na pele. Nós temos que ver o fígado e ver logo. Imediatamente, algo que está acontecendo. Ou seja, de modo análogo, nós fazemos isso em clínica. E muitas vezes aquilo que se anuncia, a pessoa vem tratar uma disfunção qualquer, ah, não consigo estudar, não consigo aprender, quando você examina, descobre que não tem nem remotamente a ver com isso, que isso é só uma dor reflexa, sabe? Como uma pessoa que tem uma supressão na coluna e dói a mão, não adianta você tratar a mão da pessoa, tem que ver a coluna, não é? Temos que ter esses cuidados. Então, retornando, para sabermos se de fato trata-se da corporeidade dele ou se é algo de outra ordem, por dados divisórios, enraizamentos nos contextos da historicidade dele. Na maior parte dos casos, nós chegamos a um deliberador, uma deliberação bastante segura. Nem sempre. Vocês sabem que há muitas equivocidades em alguns casos. Sabendo então que para esse sujeito a casa é parte do corpo dele, o ato seguinte significa a qual parte do corpo dele isso corresponde. Ou seja, se uma pessoa se estruturou no lugar do rosto, ela tem uma casa onde ela mora. No lugar do tronco, ela tem um lar lindo diante da casa dela. No lugar das pernas é o jardim. Eu preciso saber agora como essas partes se organizam, como elas conversam, como elas interagem. Assim como o rim, o coração, o baço, o fígado, os pulmões, o cérebro, eles conversam, nós estudamos neurofisiologia, fisiologia, anatomia e tudo mais. Ora, para quê? Da mesma forma aqui. Então, é desta maneira que nós vamos chegar à constatação de que ele, ao querer agora colocar a casa à venda, está tentando, de alguma maneira, em alguns casos, não é? Às vezes, por exemplo, olhem que interessante, o sujeito pode se sentir gordo, inchado existencialmente, e a venda da casa pode ser um procedimento dietético existencial ligado à corporeidade. Agora, imagine quando nós poderíamos chegar a uma constatação dessa sem os 10 mil exames que fazemos na clínica. Nunca. Seria algo lotérico, aleatório e sem qualquer sentido, nenhum fundamento. Ah, curiosamente, nós temos que lidar também com os fatores de sintomas. Quem diz que aquele que faz uma ação para si mesmo sabe o que está fazendo? Às vezes não sabe. Às vezes ele quer aliviar um sintoma. Quer dizer, na cabeça dele, por N razões, ele chegou à constatação somática de que ao vender aquela casa, ele vai emagrecer existencialmente. Toda a historicidade dele está pontuada de itens. Doutor, é um inchaço existencial, é uma pressão existencial e tudo mais. E coloca sempre deslocando para aquele ponto. As remissões vão todas para lá. Ao vender a casa, ele pode não apenas não se sentir melhor, como se sentir muito pior. Ok? Isso é evidente, né? Na clínica nós não atendemos sintomas nem volições, porque se fizéssemos isso, partiremos do pressuposto de que quem sabe mais da pessoa é ela mesma. E muitas vezes não é. Pergunte para um sujeito que está alcoolizado ali na esquina caindo, se ele tem condições de dirigir o automóvel. Ele pode dizer que sim, que está em perfeitas condições. Que validade tem essa opinião dele? Nada. Só que esse é um exemplo de extremo, você não precisa estar embriagado. Quantas vezes nas nossas vidas nós achamos que determinadas coisas, se efetivassem, nos fariam bem. E quando efetivaram, nos fizeram muitíssimo mal, foram muito nocivas. Ora, então, que sabedoria temos? Muitas vezes são outras pessoas que sabem melhor de nós do que nós mesmos. Enquanto estamos olhando para o trabalho, elas estão olhando para nós. Não é? Temos que ter esses cuidados todos, tá? Em clínica, e vocês sabem.